Católica Portuguesa.
São 7:06 nos Açores. Boa tarde.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Esta é a Renascença, onde lhe contamos que notícias marcam a atualidade. Esta hora, o que é que destacas, Miguel Coelho?
Luís Montenegro declara guerra à burocracia e promete criar riqueza no país. O novo governo acaba de tomar posse no Palácio da Ajuda. Nesta edição das 7, falamos também da guerra aberta entre dois ex-aliados, Donald Trump e Elon Musk.
As máximas previstas para amanhã são de 24 graus em Lisboa, de 24 no Porto, de 28 em Faro. Vamos lá às notícias das 7. Esta é a Renascença, a edição de Miguel Coelho.
Tomou posse no Palácio da Ajuda em Lisboa o 25º Governo Constitucional, o segundo chefiado por Luís Montenegro, que apontou como objetivo a transformação do país, da desburocratização do Estado à melhoria das condições de vida dos portugueses. Já vamos ouvir algumas passagens da intervenção do Primeiro-Ministro, porque primeiro discursou Marcelo Rebelo de Sousa, que também fez questão de apontar, Susana Madureira Martins, os desafios de Montenegro.
Sim, os desafios de Luís Montenegro para uma maioria reforçada, que não foi uma maioria absoluta, nem foi um cheque em branco, foi uma vitória impressiva que é preciso agora concretizar através de diversas novas metas. Vamos ouvir.
Acelerando o uso dos apoios europeus, estimulando o investimento e exportações, assim contribuindo para aumentar o poder de compra, portanto, os salários dos portugueses, não esquecendo os mais pobres e excluídos, mudando sistemas e orgânicas encravadas ou necessitadas de perspectiva de futuro, nomeadamente na saúde, na habitação e mesmo em alguns setores da educação, enfrentando guerra e fazendo paz, com mais despesas em defesa e mais dever de manter consistência solidária e apoio constante quanto à Ucrânia.
O Presidente da República a referir que não houve uma maioria absoluta por parte da AD e trata-se de uma vitória personalizada, impressiva, de Luís Montenegro e que é passando por vários elogios ao Primeiro-Ministro.
Sem maioria absoluta, mas maioria reforçada. E com a abertura das oposições, e nelas uma, a mais antiga, ainda mais votada, e a que tanto se deve na criação da nossa democracia, e outra, agora emergente, que mobiliza muitos dos menos jovens mais desiludidos, e muitos dos mais jovens portadores de mudanças também mais radicais, que lidera as bancadas parlamentares. Vossa Excelência já demonstrou que é determinado e resistente, mesmo na equipa que mantém e retoca, e decidido a converter o que parecia impossível em possível.
Marcelo Rebelo de Sousa a lamentar ainda que muitos tenham cedido ao medo em relação à imigração, sublinhando que muitos dos imigrantes que entraram em Portugal nos últimos anos estão regularizados e a garantir a este governo da AD que pode contar com a solidariedade do Presidente da República, que termina o seu mandato no início do próximo ano.
Marcelo Rebelo de Sousa, minutos depois de conferir posse ao novo governo, discursou em seguida Luís Montenegro, mostrando Manuela Pires determinação em mudar o país para melhor.
Sim, o Primeiro-Ministro anunciou já que vai levar à Cimeira da NATO, já este ano, este mês, em 24 de junho, o objetivo de antecipar os 2% do PIB em encargos com a defesa, se possível, já este ano, foi um dos anúncios feitos neste discurso aqui na tomada de posse no Palácio da Ajuda. Mas as primeiras palavras de Luís Montenegro foram para a oposição. Ouvimos agora o Presidente da República lembrar que a coligação venceu sem maioria absoluta, e tal como fez o ano passado, Luís Montenegro garantiu que vai ouvir todos os partidos, mas diz que a estabilidade não depende apenas dele.
A estabilidade política é uma tarefa de todos. Todos assumiram na campanha eleitoral salvaguardá-la para cumprir a vontade democrática e para responder aos anseios dos portugueses. A todos se exige lealdade, diálogo, maturidade e espírito construtivo. O país precisa de quem quer construir e não de quem só pensa em destruir.
E depois até citou Agostina Bessa Luís. No discurso apontou as prioridades para este governo, a redução de impostos, o aumento de rendimentos, o incentivo ao investimento, à inovação, e o destaque vai também para o combate à burocracia. Luís Montenegro já o tinha dito, lembrou agora a criação deste novo Ministério da Reforma do Estado, que vai ficar diretamente na dependência do Primeiro-Ministro. Quanto à burocracia e ao excesso de papelada que existe na administração pública, Luís Montenegro fez uma declaração de guerra.
Quero declarar hoje, aqui, solenemente, guerra à burocracia, à falta de capacidade de articulação entre organismos públicos, à demora nas respostas às solicitações das pessoas, das instituições e das empresas, ao excesso de regulamentação e à cultura de quintal de muitas entidades, funcionários e dirigentes.
De resto, as políticas são as do anterior governo, é a continuação das mesmas políticas. Luís Montenegro diz que vai insistir na criação da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras na Polícia para efetivar os mecanismos de repatriamento. O PM volta a dizer que a imigração tem de ser controlada. A continuação das políticas do anterior governo, que durou apenas pouco menos de um ano. Nesta altura, Miguel, seguem-se os habituais cumprimentos ao novo governo.
Uma longa fila de apertos de mão que vai seguir-se nos próximos minutos no Palácio da Ajuda, nesta fase final da cerimónia de posse do 25º Governo Constitucional. Ouvimos aqui algumas passagens das intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro, que coroaram esta sessão solene na Ajuda. Outras linhas da atualidade a marcar esta tarde: demitiu-se a Comissão de Trabalhadores da Fundação do Centro Cultural de Belém, uma demissão em bloco, alegando quebra irreversível de confiança na atual administração e na tutela. Em comunicado apontam uma sequência de acontecimentos nos últimos 7 meses que culminaram com o afastamento de Aida Tavares, a diretora de artes performativas do CCB, que foi demitida ontem, numa altura em que a ministra da Cultura já sabia que não ficava no governo. O Ministério Público tem como uma das prioridades aumentar a formação dos magistrados na área da violência doméstica. Em declarações à Renascença, o procurador-geral Amadeu Guerra diz que a medida integra um plano mais amplo para que o combate à violência doméstica seja mais efetivo.
Está nos nossos objetivos de dar formação, quer aos magistrados, quer aos órgãos de polícia criminal, quer uma coordenação entre o Ministério Público do crime, que investiga o crime, e o Ministério Público da Família, porque muitas vezes estão menores envolvidos nestas situações de violência doméstica, e depois também uma grande coordenação com os órgãos de polícia criminal e formação também, e as entidades que nos apoiam, nomeadamente o GAV e outras entidades, a Associação de Portugueses de Apoio à Vítima.
De recordar que ainda há pouco mais de uma semana o Conselho da Europa apontou falhas ao sistema judicial português na proteção das mulheres vítimas de violência. São declarações do Procurador-Geral da República à margem da iniciativa 3 por Todos, que a Renascença mantém no ar até ao final do dia de amanhã e dedicada justamente ao tema da violência doméstica. O 3 por Todos pode ouvir aqui na rádio e também em streaming no canal de YouTube da Renascença. A fechar, a indicação, Ana, de que estão a subir de tom as críticas entre Elon Musk e o presidente norte-americano. Trump disse que está desapontado com o bilionário, afirmou que Musk está irritado com a administração republicana porque acabou com as políticas de descarbonização implementadas pelo anterior presidente e com isso terminaram também os incentivos aos veículos elétricos. E Elon Musk já retorquiu para dizer que sem o apoio que lhe deu durante a campanha, Donald Trump não teria conseguido chegar à Casa Branca. Portanto, zangaram-se as comadres. Vamos ver até onde se descobrem as verdades.
Exatamente. Completo. Eram tão amigos, na verdade. Bem, falavas da questão da justiça por causa do Procurador-Geral da República, que passou aqui, e vamos falar precisamente da justiça já a seguir.
Exatamente. Temos connosco o juiz Vítor Teixeira de Sousa, que é o convidado que recebemos a seguir nesta emissão, que vai ainda até às 8 da noite.
A violência doméstica matou quase 700 pessoas nos últimos 25 anos em Portugal. Junte-se às 3 da manhã e a toda a equipa da Renascença. Somos 3 por Todos, a favor da APAV. Contribua agora, basta ligar o 761 10 33 33. Custa chamada 1 euro mais IVA.
Ajuda a salvar vidas. Levanta a voz contra a violência doméstica em Portugal.
Apoio Oxa. Militantes do bom, do são e do local.
Bimby, presente como nunca antes e logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
Antes de mais nada, temos de saber como anda o trânsito. São 7 horas 10 minutos. Oscar Daniel, o que é que diz a quem vai na estrada?
Começamos mais a norte, no Porto BC, em direção à Rábida, fila entre o Mercado e as Antas. Mais à frente, entre Francos e a Rábida. Há 3 com demora no final para a BCI. Há IPT paragens no sentido de Porto Matosinhos. Quanto a Lisboa, segundo circular para Sacavém, há demora entre Benfica e o Radar, sentido inverso entre o Relógio e o Campo Grande. IC19 para Sintra, com paragens entre Alfragide e Amadora. Ponto 25 de Abril, direção à Almada, trânsito lento a partir de Capelito. Boa viagem.
Obrigada, Oscar Daniel.
Obrigada, Oscar. E até amanhã. Quanto ao tempo para amanhã, sexta-feira, temos um dia com algumas nuvens, sobretudo a norte e mais na zona do litoral, mas até ver, nada de chuva. A sul, um bocadinho também nublado, mas não tão cinzento. As temperaturas sobem também a sul. 32 de máxima para Faro. Temos 20 de máxima no Porto e 25 de máxima em Lisboa.
Renascença, música para sentir.
Então aqui estamos consigo, está a acontecer agora 12 horas desde que arrancamos hoje de manhã. Às 7 da manhã,
uma.
Agora só falta mais uma, não é?
12 horas e 11 minutos.
Sim, 11 minutos.
Faz favor.
Mas já ultrapassámos a marca dos 200 convidados, temos o número 208 já a seguir. Ele é juiz e... temos a pergunta que temos
é
feito.
Juiz, mas tem um ar muito simpático.
Pois tem.
Não sei porque, imagino
como se não tivessem.
Não, imagino os juízes com um ar assim,
esse
mas, de mau.
Esse mas, não é?
Sabes que vinham de martelo?
Sim, sim. Um ar muito autoritário.
Tu vês demasiados programas na TVI, Joana Marques.
É, na sentença não tem um ar
eu
tão
simpático.
Eu aposto
que este juiz que vamos receber não diz depois não se queixe.
Bom, já vamos falar com ele. É o Vítor Teixeira de Sousa. Temos ainda uma médica de medicina geral e Teresa Guilherme. Até às 8 como convidados. Pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Dancing with a stranger. Wasn't even going out tonight, but boy, I need to get you off of my mind. I know exactly what I have to do. I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I'm with somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Olha, descobrimos uma música que o nosso convidado gosta, que é esta. Sam Smith.
Como é que sabes?
Normani, estava a dançar esta canção aqui no nosso sofá, no 3 por Todos, em direto também em streaming. Pode acompanhar-nos. O juiz Vítor Teixeira de Sousa connosco agora, convidado número 208.
Exatamente, deste nosso 3 por Todos. Começo por lhe perguntar se já lhe passaram muitos casos de violência doméstica pelas mãos no seu trabalho.
Sim, já passaram alguns, posso dizer, alguns, já passaram alguns, muitos.
eu diria até demasiados para aquilo que, enfim, nós achamos que devia ser. Uhum. O comportamento das pessoas no contexto da família, no contexto afetivo em que estes crimes são praticados.
Mas, não? Para termos noção, todos os dias nos tribunais há casos de violência doméstica
todos
a serem julgados?
Todos os dias nos tribunais há casos de violência doméstica. Nós estamos a falar, dizem as estatísticas oficiais, em média, nos últimos 5 anos, tem sido sempre um número constante, de 3 mil julgamentos constantemente nos tribunais.
E quantos dão em pena efetiva?
Portanto, são
em média, assim,
em média nos últimos
3 mil por ano, é
por
isso?
Ano, por okay. ano. Em média temos 2 mil condenações, portanto dos 3 mil julgamentos resultam em 2 mil condenações.
O que não significa pena de prisão efetiva, de facto uma pessoa vá para a prisão, não é?
Exatamente. Portanto, a lei, o que está estabelecido no Código Penal é que este crime é punido com uma pena de prisão efetiva ou suspensa, portanto não há a possibilidade de uma pena de multa, só para as pessoas perceberem, e também com penas acessórias, de afastamento, da vítima.
Suspensa significa o quê na prática?
No fundo, é que se reincidir vai mesmo a seguir.
Não, no fundo significa que há um período durante o qual, se o arguido não cometer crimes, e normalmente esta pena suspensa está associada a um regime de prova, a probation no direito anglo-saxónico, se corresponder a um conjunto de deveres e um conjunto de regras de conduta, por exemplo, se frequentar programas de prevenção da prática do crime de violência doméstica, se pagar uma indemnização à vítima, portanto, se tiver esse tipo de avaliação positiva ao final do período da suspensão, a pena é declarada extinta.
Mas tenho uma pergunta, que é, no momento em que é preciso atribuir uma pena de prisão efetiva ou uma pena de prisão suspensa, o que é que pode servir de atenuante no caso de um agressor?
Bom, mas eu gostava só de dar aqui também um número, que 12% das condenações são em prisão efetiva, está bem? Portanto, acho que é um número importante para se perceber qual a magnitude das condenações. Bom, quer dizer...
Porque uma agressão é uma agressão, há agressões que são menos más,
é verdade,
que outras.
Uma agressão é uma agressão. Nós sabemos que durante muito tempo, eu acho que é preciso dizer isto, a violência doméstica foi um tema tabu. E nós temos que encarar isso com essa realidade, com humildade e com frontalidade, não é? Portanto, saímos de uma sociedade patriarcal no início do século, ou melhor, no início do século passado.
Exato.
O nosso país tinha grandes déficits de, digamos, consciência de direitos, as famílias estavam muito voltadas para a sobrevivência. Portanto, o país era um país pobre e a sociedade familiar era vocacionada para a satisfação das necessidades básicas.
Claro.
Nos últimos anos, sobretudo no final do século passado e já no início deste, houve um grande trabalho de consciencialização nas escolas, nas instituições da sociedade civil, quanto aos direitos das pessoas, e naturalmente, hoje em dia, este número de cerca de 30 mil queixas por ano de violência doméstica é o reflexo também da consciencialização sobre
isso, não
sobre
isso, sim, nas famílias. Isso
também é muito bom, mas eu não queria fugir à sua pergunta. Portanto, o que é que determina uma prisão efetiva ou uma prisão suspensa na sua execução? E agora também fazendo aqui, voltando a bocadinho à questão. Naturalmente, se no final do período da suspensão da execução da pena de prisão o arguido tiver cometido crimes nesse período e não tiver correspondido no fundo àquilo que era esperado dele,
exatamente,
ele vai cumprir prisão efetiva também.
Pois, pronto, pois.
É isto. Só se tiver um cumprimento satisfatório é que a pena é declarada extinta. Isso depende naturalmente da gravidade do crime, porque se virmos bem a violência doméstica, naturalmente toda a violência doméstica é grave, é intolerável, é inaceitável. Isso nós temos que muito claramente ter presente no nosso espírito, mas a violência doméstica vai desde a violência psicológica, à violência física...
É o homicídio, claro.
E ainda bem que coloca essa questão, porque enquanto... mas isto, no fundo, para dizer isto, há diversos níveis de gravidade da violência doméstica.
E a pena afeiçoa-se a esses diferentes níveis de gravidade.
Acho que está...
Uma coisa é por muito...
Que repetidamente...
Exatamente. Muito impressionante que possa ser, uma coisa é um murro, dois murros, outra coisa são situações de 20 anos, 30 claro. Anos, 10 anos, 15 anos,
sim, é
violência
verdade,
permanente e constante
e
grave.
Sim,
mas há aqui uma nota também, desculpem, eu gostava só de dizer, está aqui uma nota muito, muito importante, que é esta. O crime de violência doméstica é punido na sua forma mais, entre aspas, simples, uma pena de prisão de 1 a 5 anos.
Uhum.
Mas fora da punição pelo crime da violência doméstica estão, por exemplo, os homicídios. Homicídios que são punidos com uma pena máxima muito
mais... O enquadramento legal vai para o da...
Muda,
exatamente.
Assim como a violação. São crimes que são praticados no seio da família, no contexto das relações de família, mas fogem este limite dos 5 anos.
Sim.
Isto só para atacar esta questão que tem estado muito na berra, que é, enfim, se a violência doméstica é punida com uma pena que não
é... Um homicídio
é...
será julgado como um homicídio.
Naturalmente.
Falando precisamente em famílias, as pessoas que temos ouvido aqui têm-se queixado muito da demora destes processos, que as coisas se arrastam muito tempo e de como isso pode ser impactante, nomeadamente para as crianças que vivem nestas famílias e que às vezes estão 10 anos nesta situação entre ter sido feita uma queixa, haver depois alugar uma série de procedimentos até que de facto haja uma condenação.
Claro.
O que é que se sente a respeito disso? Se é que os juízes sentem coisas.
Os juízes são pessoas como as outras. É a mesma vida que as outras pessoas têm, têm os mesmos problemas, têm os mesmos anseios, os mesmos sonhos, têm uma vida e viver numa sociedade melhor, não é? Mas eu diria que este crime é muito difícil de investigar, não é? Começa logo por aí. Como se dizia antigamente, e o povo dizia, entre marido e mulher não se mete a colher.
Já dissemos exato essa frase muitas vezes aqui.
E é mesmo isso, quer dizer, o povo tem razão, porque essas ditados populares saem da sabedoria popular perene.
Mas para investigar tem que se pôr a colher, de facto.
Exatamente, e portanto, nós, fazendo aqui isto, realmente é interessante, porque o tempo vai trazendo diversas matizes a este problema. Nós hoje estamos a regredir, eu acho, na intervenção que terceiros têm na denúncia deste tipo de crimes.
Mas quanto à lentidão que estava a Joana a falar, até porque também temos pouco tempo e é um assunto mesmo importante porque tem sido deixado aqui muitas vezes.
É um crime difícil de investigar. Sim. É verdade que a lei impõe que no prazo máximo de 72 horas,
exato,
seja feito, já alguém terá dito com certeza isto aqui,
sim.
Terão de ser feitas a recolha de indícios no inquérito para depois levar o suspeito a um juiz de instrução para aplicar uma medida de coação em 48 horas, mas de facto há muitas vezes toda uma recolha de prova médica, de prova testemunhal junto dos vizinhos, dos amigos, das pessoas mais próximas, que leva a que naturalmente os inquéritos muitas vezes tenham que ser mais alargados no tempo.
Isso não é feito logo no imediato. Claro.
Exatamente. Mas posso dizer, há um esforço hoje em dia muito grande do sistema de justiça para tramitar estes processos de uma forma rápida. Em média, o julgamento demora, em média, está a demorar 6 meses, desde o início até ao fim. Claro que há casos que são resolvidos de forma mais rápida, isto é uma média. Agora, isto, enquanto houver uma vítima de violência doméstica, nós não podemos dormir descansados.
Claro. E você dorme? Leva casos para casa?
Eu acho que todos nós, no final do dia, levamos. Fazemos um debriefing daquilo que foi o nosso dia. Mas, naturalmente, esta é a nossa vida, foi a profissão que nós escolhemos. É importante ter essa a consciência daquilo que correu menos bem, também daquilo que correu bem, e estarmos bem, de bem connosco próprios, e podemos ir no outro dia para o tribunal, porque há sempre mais um dia, há sempre mais um caso, há sempre mais um processo, há sempre mais um julgamento, e nós não podemos parar, a justiça não pode parar. Se virem, os tribunais estão sempre abertos, estão sempre de porta aberta, os tribunais não param, nunca param, não é? E portanto temos que ter esse arcabouço para continuarmos.
Muito obrigada pela sua vinda aqui, continuar e ainda vir aqui e estar connosco.
Obrigada.
Vamos a falar muito. Bom, sítios que também nunca fecham são hospitais e já a seguir recebemos uma médica.
Sim,
vamos falar com ela então. É a Ângela Pedro, é médica de Medicina Geral e Familiar no Hospital CUF de Torres Vedras.
É importante esta música, chama-se Já Sei Namorar, que quando se namora é...
Como deve ser,
as coisas correm muito melhor.
Sim, sim. Não há lugar para nada das coisas que temos ouvido aqui. não há ciúmes exagerados.
Não há coação.
Claro.
7h24, ainda temos Teresa Guilherme para ouvir até às 8. Somos às 3 da manhã no 3 por Todos, na Renascença.
Já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar. Agora só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar, já sei chutar a bola. Audiência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém. Tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero. Tô te querendo.
Já sei namorar, estamos a agradecer. Bem, isto é, os convidados são espetaculares. A agradecer a Ângela Pedro, que não só está aqui para falar connosco, como ainda nos foi fechar a porta.
É verdade, fazem tudo por nós.
Bem, cá estamos nesta casa, com um pátio, com quartos, onde ficamos a dormir, a fechar este segundo dia, quase, do 3 por Todos. Agora, com mais uma convidada.
Uma convidada que eu muito aprecio, que tem esta paixão por médicos, que vocês já conhecem. É médica de Medicina Geral e Familiar no Hospital CUF, Torres Vedras. É Ângela Pedro. Olá, Ângela.
Olá.
Obrigada por ter
vindo. Olá, bem-vinda.
Passou o dia a trabalhar antes de ir para aqui?
Só de manhã.
Foi um dia mais soft que o nosso, ainda assim. Não sei, depende dos casos que tenha tido por lá. Muitas vezes a primeira porta para uma denúncia acontece quando a violência doméstica escala e leva alguém a ter mesmo que receber assistência hospitalar. Como é que acontece quando alguém chega a uma urgência e se despista eventualmente um caso de violência doméstica?
É assim, habitualmente quando é esse tipo de situação, a vítima
é que muitas
não
vezes
vem
as pessoas
sozinha.
Não dizem, não é?
Uhum.
Ah, ok. Vem
com ajuda, pois.
Eu habitualmente na abordagem eu pergunto sempre se o acompanhante pode entrar e habitualmente ele entra e é aceito, porque a vítima também está submissa, não estamos a falar só
de... Eu acho que nós percebemos mal, não vem com uma ajuda, vem com o marido que vai estar a vigiar o que ele diz.
Achámos que era no sentido que a vítima não iria pelo seu pé à urgência e sim poderia ajudar alguém, mas ou seja...
Não, vai com o próprio. O professor também acompanha.
Ok. Claro,
pode, até pode porque ir com outra pessoa porque quer controlar.
Exatamente, e porque às vezes convém manter assim uma certa aparência, não vamos omitir auxílio médico a uma pessoa que precisa dele, não é?
Claro.
E portanto vão até. E é muito fácil perceber quando se está perante um caso que cheira estranho.
Às vezes não
cheira
é fácil, porque a urgência, estamos viradas para a patologia aguda, temos uma grande afluência à urgência e às vezes poderemos não ter o tempo. Mas habitualmente, eu deixo entrar. Deixo eu controlar a consulta, porque depois nós notamos pelos sinais que vemos e temos uma vítima habitualmente que está calada, que não olha nos olhos, que deixa que outra pessoa controle. Eu colho a história e depois, habitualmente, quando chego ao exame objetivo, peço para ter privacidade e peço para a pessoa sair.
Porque logo despedir. Aí também se percebe a reação, não é? Desse pedido de privacidade.
A pessoa, se não deixar sair, ainda é pior.
Claro. E no momento em que consegue ter essa privacidade com a vítima, é fácil arrancar, no fundo, entre aspas, à vítima
uma confissão?
Não,
nós temos que fazer perguntas indiretas.
De que género, por exemplo?
Perguntar, o está tudo bem, ou onde é que dói, como é que aconteceu, que já tem a versão da outra parte, mas quer a versão dela, perceber se as coisas batem certo. E também perceber o contexto, porque a violência física nunca está isolada. Existe uma tendência social, uma violência psicológica associada, e em muitos casos há aquela coisa de vou tirar os filhos.
Pois, não tem. Uma chantagem, não é? Aterrador, claro.
Uma intimidação brutal.
E quando a pessoa, quando sente que a pessoa não quer contar, fica no fundo com uma certa responsabilidade, percebe que há ali um caso de violência doméstica, mas percebe também que a pessoa não quer denunciar. O que é que um médico tem obrigação de fazer num caso desses?
É, assim,
é respeitar a vontade daquele paciente, ou tem assim um dever moral de denunciar um crime?
Nós temos, se achamos que houve um crime mesmo, temos o dever de fazer em termos de crime público. Quando não conseguimos provar, eu muitas vezes faço e dou-se que os meus colegas façam o mesmo, porque tem a ver com a nossa moralidade, é dizer que queremos despistar mais coisas, ganhando a confiança também do agressor de uma segunda consulta.
Claro. Para começar a criar terreno para haver uma...
Exatamente.
Eu fazer uma pergunta meio... há lesões típicas da violência doméstica?
É assim, se nós não as despirmos cada vez mais, porque eu acho que as lesões neste momento são mais escondidas. E eu acho que há também uma coisa crescente que não se fala. Nós associamos sempre a violência doméstica, e os estudos comprovam, com a baixa escolaridade, o estado social. Mas neste momento há a vergonha nos estados sociais mais altos. Entre médicos, professores, artistas que têm vindo aqui falar convosco. E a pessoa de saber que está a ser vítima, que quando cai a ficha... Por assim dizer, desculpem as minhas expressões.
Não, não, é muito bom
que
para toda a gente.
Todos os médicos
perceber.
Falassem numa linguagem que toda a gente entenda. Obrigada por isso, Ângela.
A sua letra também é legível?
É.
É uma médica mesmo.
Não,
rara.
É uma médica raríssima. Exatamente.
E que quando cai a ficha e a pessoa percebe o que é que tem que fazer diferente para se libertar, porque é muito difícil assumir perante a família. E muitas vezes nós, é na nossa família e nós não percebemos.
Teve algum caso mesmo que tenha... Eu sei que não pode dar pormenores.
Claro, o sigilo profissional,
mas
é isso, obriga.
Nós ligamos mais tarde, nós tentamos perceber se a pessoa teve acompanhamento. Eu estava aqui a acompanhar a conversa anterior e a falar de como é que às vezes há prova ou deixa de haver prova. Por exemplo, a agressão sexual num casal. Como é que se prova?
Claro.
Há fora. Pois... Porque, sim, claro.
Porque
que foi forçada
a recolha de
que foi forçada. Claro. Não, a recolha faz-se, suponho.
Mas é isso que eu estou a dizer.
Seja, que é consensual.
É a palavra de um contra a palavra do outro, não é?
E, claro. E a parte social. De como as nossas avós e como nós vivemos a dizer que as mulheres têm que...
Pois.
Quase uma obrigação, não é? A partir do momento em que casaram, é como se viesse todo um caderno de encargos.
Mas em termos de urgência e de consulta, é fazer uma escuta ativa e de ver os sinais, saber ler.
Até
olhar.
Muito mais na sua especialidade, que é a medicina geral e familiar, do que se calhar na urgência, em que lá está, como dizia, a urgência é qual é a patologia, atacar logo para
Mas
salvar
quando
vidas.
Nós desconfiamos, podemos perfeitamente dizer, olha, e agora vamos pedir para o ambulatório estes exames e gostasse que me viesse mostrar à consulta. Então se for um dia em que o acompanhante diga, mas eu não posso vir, sim, mas é só para mostrar exames.
Ótimo, pois.
E se nós ganharmos a confiança da
e
outra pessoa, vai ser mais fácil.
Falar, sim.
Claro.
Muito obrigada pela sua vinda. Ângela Pedro, médica de medicina geral e familiar do Hospital CUVS, se vive em Torres Vedras, conhece-a de certeza.
Exatamente.
Muito obrigada. Já a seguir temos a visita de alguém que fala muitíssimo.
É verdade.
Se estamos cansadas, não temos de fazer mais nada até o final deste
passamos
programa.
O microfone para as mãos e Teresa Guilherme vai falar e falar e falar.
Renascença, informação, música e humor para acompanhar o dia.
Em nome da Caixa, gostaríamos de deixar um grande, enorme e gigante parabéns a todas as pequenas e médias empresas com estatuto de PME Líder. E um especial agradecimento às que se candidataram connosco.
Graças a elas, somos o Banco Líder no apoio às PME Líder 2024. Saiba mais em cgv.pt. Fonte APMEI PME Líder 2024. Prémio da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. A atribuição dos estatutos PME Líder é da exclusiva responsabilidade do APMEI e do Turismo de Portugal. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.
A Festa da Cereja e Companhia invade a Alfândega da Fé de 6 a 8 de junho com boa comida, produtos locais e a rainha da festa, a cereja. À noite, espetáculos de Marotos da Concertina, Caretos, Ana Moura e Fernando Daniel. Festa da Cereja, o melhor da Alfândega da Fé, está na sua companhia.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas da próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Hotel Califórnia na Renascença. Sábado de manhã, música com história e estilo. Memórias como nunca lhe contaram. Paulino Coelho e Júlio Isidro. Um check-in direto à memória. Hotel Califórnia. Vintage no som, atual na vibe. Hotel Califórnia. Sábados, 10:30, na Renascença e em podcast.
Com o apoio Domplex. Domplex é qualidade e utilidade.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Essência Festival, o maior festival gastronómico do norte do país, está de regresso. 6, 7 e 8 de junho, nos Jardins do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Restaurantes, apresentações de cozinha ao vivo e aulas de culinária. Banquetes exclusivos com a autoria de conceituados chefes Michelin. Dezenas de novidades da região demarcada dos vinhos verdes para brindar com amigos. E ainda, os concertos dos HMB, Insert Coin e K7. Saiba mais em essenciafestival.com. Apoio Renascença.
A CEPSA transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
Esta sexta-feira é dia de Euromilhões, com o maior jackpot de sempre. São 250 milhões. Euromilhões, acrescendo ricos de um dia para o outro.
Calema, 7 de junho. A maior produção de sempre para uma noite grandiosa, emocionante e especial. Calema, ao vivo no Estádio da Luz. Primeiro concerto da Digressão Stadium. 7 de junho, Calema, no Estádio da Luz. Bilhetes à venda nos locais habituais.
Ar livre à vista. Descontos até 60%. Entregas rápidas e o preço mais baixo garantido. A melhor poupança deste verão, em conjuntos de jardim e muito mais, está nas nossas lojas. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
Me paso las noches en vela. Escribo tu nombre en mi cabeza. Desnudo las horas que quedan. Dibujo tu cuerpo en una servilleta. Me invento un mundo para que te pierdas. Quiero verte soñar. aquellas noches locas recorriendo Portugal.
No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, hundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar.
Eram ameaças constantes. A tua filha ou é de mim ou não é de mais ninguém. Ele repetia isso constantemente. Há uma mágoa muito grande que eu tenho da Polícia Judiciária, dos inspectores do processo do meu filho. A morte da minha filha poderia ter sido evitada. A do meu filho não, porque ele ameaçou-nos em 2010 nos matar a todos, que ia nos destruir a todos.
Junte-se ao 3 por Todos. Ouça a emissão especial da Renascença e ajude a salvar vidas.
Destes vais bater à minha porta a dizer que já não dormes de tanto pensares em mim. Te queres dar o meu nome à tua raiva. Ei! Não importa.
Importamos-nos e não é pouco, não é verdade?
Exatamente, e para se importar, pode importar-se ligando, por exemplo, para o 761 10 33 33, que é já uma bela forma de se importar, porque ao fazer isso está a contribuir com um euro que reverte para a APAV. Entretanto, temos falado muito de violência doméstica, sobretudo contra mulheres, porque são a maior parte das vítimas, mas queria destacar aqui um comentário que tivemos no Instagram da Renascença também, do caso de um homem que diz que saiu de uma situação de violência doméstica. Diz que um belo dia foi agredido a murro e a pontapé por motivo nenhum, completamente desprevenido, e que se acabou para todo o sempre essa história de violência doméstica. E acontece que essa pessoa tinha crescido também num ambiente de grande violência doméstica e que o padrasto tinha chegado a queimar a mãe no fogão. Ah. Este homem tem 62 anos, diz que aconteceu uma vez e foi porque ele depois reagiu também, foi em legítima defesa. Ele diz que teve vários relacionamentos e nem sequer era imaginável qualquer tipo de agressão. Portanto, temos também casos de homens, naturalmente,
minha
que
Nossa
também
Senhora,
são
claro,
vítimas.
E sobretudo quando são filhos, não é? E aí não há distinção entre homens e mulheres. Teresa Guilherme é a nossa convidada. Teresa, uma das primeiras vezes que nós vimos em televisão, dentro de uma casa, uma agressão, foi de um rapaz chamado Marco a uma rapariga chamada Sónia.
Verdade.
E tu apresentavas o programa no primeiro Big Brother.
E foi a abertura do Jornal da Noite, nessa altura.
Para mim foi uma enorme tristeza, porque eu achava que era tudo, como acho um bocado da vida, que era tudo positivo, que era um jogo, que era uma aventura, mas depois o stress e tudo aquilo que se ia passando, aquela proximidade, fez com que, e aquela liberdade que tinham, apesar de estarem presos dentro da casa, fez com que o pior viesse à tona e estivesse ali. Por um lado, um péssimo exemplo, porque o Marco era um ótimo concorrente, portanto ele foi muito apoiado, no caso pela TV, não por mim. Tive uma conversa com ele, estava muito arrependido. A mãe dele e do ele tinha um irmão gêmeo,
o Aníbal.
Eu lembro-me presenciar.
Desculpa lembrar-me destas coisas.
É verdade. Que também foi muito. Ralhou muito com ele, mas a verdade é que ficou aquele exemplo e ficou na memória das pessoas e ficou associado a. Lembro-me de telefonar às 7 da manhã, dizer que aconteceu isto assim e assim na casa. Eu disse: meu Deus, a festa acabou. E me responderem: não, a festa agora é que vai começar. Portanto,
pois, porque em termos de audiências, não é?
Isso era visto como uma coisa sumarenta.
E foi, e olha como foi, não é?
Claro.
E para mim custa muito que uma casa que continua a ser aquela primeira casa, a José Maria e as galinhas, tenha ficado marcado por uma coisa que se associa à vida de tanta gente que nós nem sequer sabemos, como um aplauso, que é uma possibilidade, isto também faz parte das regras.
Na altura foi expulso ou não?
Ele saiu, na verdade.
Okay.
Ele perguntaram-lhe se ele queria ficar, contei ele, não é? E eu acredito na história dele. E ele disse que não, que ele merecia sair porque tinha perdido a cabeça. E ele fazia aquelas artes marciais radicais, não sei se era Muay Thai, não sei se era ele, se era o Mário. E naquela altura de perder a cabeça nem pensou se era um homem, se era uma mulher. Se ele fez aquilo ao longo da sua vida, não me parece, mas nunca sabe, não é? Claro. É isso que nos dizem. iniciativas como estas, vocês estão
super parabéns. Era bom que as pessoas fossem expulsas tão rápido das suas casas, isso, como acontece no Big Brother sempre que há uma agressão.
Mas pensa que desde que
no Big Brother estamos todos a ver, não é?
Sim, e toda a gente está a ver, mas também se calhar não está toda a gente a criticar. Ao contrário, vão lá ver, como ainda hoje acontece, que as pessoas vão ver cenas de violência terríveis, nos Instagrams. No Instagram não sei se é tão comum, mas que se sabe a toda a hora e que as pessoas filmam com os seus. Pessoas até muito novas, portanto, a violência é muito aplaudida hoje em dia.
Sim, é muito acessível também. Ainda agora aconteceu com este caso mais recente de uma mulher agredida por um homem com 150 facadas. Maluco, essas imagens serem repetidas na televisão num horário ali, meio-dia, o horário das crónicas criminais.
Eu achei que essas imagens nem sequer se iam ver e que não se deveriam ver, mas isso é a minha opinião. Mas as pessoas querem ver e as outras querem mostrar e pronto, e ficamos nisto e é assim que os maus exemplos se propagam.
Mas onde é que tu achas que está a linha entre aquilo que é esta ideia de que não, isto tem que ser mostrado para as pessoas verem
para chocar,
não é? Exato, e lá está essa noção de que não vamos passar isto no horário nobre da televisão.
Sinceramente, eu acho que isso acaba por ser esse traço é um princípio do jornalismo, é onde é que fica a liberdade, onde é que nem fica, as pessoas têm direito de ver, nós temos a obrigação de mostrar e ficamos neste impasse. Agora, o bom exemplo, eu tenho a noção, voltando ao Big Brother que vocês falaram há bocadinho, que naquela altura se soltou uma espécie de um monstro, que é tudo se pode ver desde que esteja a acontecer. E aquilo é um jogo, não é? É um concurso, mas de facto essa realidade que existe para o bem e para o mal, tanto o apaixonarem-se como o casarem, como a violência, mostrou-se e a partir daí a intrusão foi muito maior. Houve uma enorme diferença de atitude em relação àquilo que se deve e não deve mostrar por causa de um género, porque não é um programa, é um género, um reality show, porque
é
reality diz tudo,
não é? Se tivesse tornado também um reality show, não é?
Tudo
também
se tornou uma possibilidade de mostrar e que toda a gente tem o direito. Se as pessoas são públicas, então tem mais é que mostrar e toda a gente mostra. E depois, e não havia redes sociais. Não estamos a falar de redes sociais. E isso veio a agravar-se, ou veio a agigantar-se, ou a tornar-se normal, não sei dizer.
Teresa.
Eu continuo a reagir segundo o meu padrão da minha idade, não é?
Mas e cada para ti, agressão?
Para
não.
Mim, não, nem pensar. Nem pensar, eu fiquei impressionadíssima quando vi, fiquei. Isto parece impossível. Eu respondi, parece impossível é mostrar, não é?
Teresa.
Mas isto é a minha perspectiva. Mas também compreendo a perspectiva dos outros. Pronto, desculpa, Ana. Desculpa.
Não faz mal, não. É Teresa por todos. Na verdade,
é.
Ai, ela estava com esta, ela estava com esta
ansiosa
fisgada.
Para largar esta.
E ela estava com esta.
210. Eu estou muito satisfeita
na tua vida.
Achievements.
Tiveste algum caso de violência doméstica?
Próximo. Não, não,
nem amigas,
mas
nada.
Amigas sim, estou a dizer que não comigo, mas seria possível, não é?
Claro.
Ou amigas, e lembro-me de isso ter muito. Eu no Eterno Feminino foi o meu primeiro programa na televisão, lembro-me de chamar muitas vezes quem fundou a APAV, que é da mesma altura, e porque era um assunto que eu achava muito interessante, mas que era nada, zero falado. Não, a violência doméstica era uma coisa que era até o quê? Mas
falávamos isso agora com o juiz que estava aqui, que era um bocadinho uma coisa que. Quer dizer, não é fazer parte, mas era um bocadinho, pronto, as famílias era assim, era uma
era
coisa,
assim,
pronto.
Em teoria, pronto, estou em teoria, porque havia outras pessoas, os namorados, mas era mais os maridos, quando tinham nas mulheres, e pronto, isso era uma coisa mais ou menos aceita. E havia muito pouco apoio, antes de aparecer a APAV, talvez até nenhum apoio às pessoas que, de facto, tinham chegado ao seu limite, que seriam rechados, tinham medo pelos filhos,
claro.
E contavam, estas senhoras da APAV iam contar, levavam alguns exemplos de mulheres que já tinham, sei lá, já tinham dado o seu grito de libertação e tinham conseguido afastar-se desse, sei lá, anos, eu ia dizer momento, mas não são momentos, não é?
Às vezes são anos e anos.
Anos e anos, anos. Eu fiquei, acho que foi ontem que eu ouvi que a média de uma mulher se queixar se passam 12 anos da primeira agressão. É uma coisa que é muito difícil de compreender e daí talvez terem passado estes anos todos e continuarmos. Muito necessário. Aliás, acho que até dizem que está pior a agressão, mas a verdade é que eu acho que está num caminho para uma solução. Há lá longo, mas virá. Porque quando se detecta o problema e se fala muito, e fala-se muito deste problema, e se tenta encontrar saídas e dar apoio às pessoas, em que vai-se encontrar a solução.
Houve uma ressalva que fizeste aí no teu discurso que achei interessante, que foi, a mim não me aconteceu, mas atenção, podia perfeitamente ter acontecido, porque é uma ideia que às vezes temos, é outro preconceito, é que as mulheres que são aparentemente muito fortes, nunca lhes pode acontecer isso. E a verdade é que pode acontecer a qualquer pessoa.
Qualquer pessoa. Vem sempre, porque está sempre ligado ao amor, à aquilo que se permite, de queremos manter a família junta, o que é que as outras pessoas vão dizer. Vão dizer não só de uma possível separação, mas da pessoa ser alvo porque não é boa pessoa. Isso, eu lembro das pessoas dizerem coisas realmente muito, muito más sobre quem se queixava, quem tinha enorme coragem, porque eu acho que isto é uma questão de grande coragem que estas mulheres têm, porque é tudo faz com que...
Está tudo um bocadinho contra elas,
mais
sim.
Fácil. É tudo dentro das quatro paredes, não é?
Sim,
é aquela
sim,
coisa,
sim.
Enquanto se mantiver dentro das quatro paredes, isso continua a existir hoje em dia. Mas a evolução nestes 40 anos é grande no expor as situações, as pessoas compreenderem o que é que de facto é, pode esconder um agressor e pode fazer com que a vítima também se esconda. E acho que toda a gente hoje em dia tem uma compreensão muito diferente de há 10 anos atrás ou de há 20
bem.
Anos atrás.
Muito obrigada pela tua vinda. Vem amanhã o dia inteiro.
Vem,
faz contratada.
Estão muito lindas aí no sofá nesta linda casa, mas foi maravilhoso ver aqui crianças, pessoas a cantar, médicas,
tudo.
Foi uma sensação que todos juntos mesmo, todos juntos é prova.
Obrigada, Teresa.
Muito obrigada, Teresa.
Temos música ainda e não vamos embora sem nos despedir.
Olha, e daqui a nada revelamos o valor que já acumulámos até agora.
Ai, que bom.
Tenho aqui na minha mão.
Já a seguir.
Ai, que a conversa fica chata. Cuidado, não vais aguentar. Ai, se eu fosse reservada. Ai, se eu fosse mais magrinha. Ai, se eu fosse mais calada. Ou tivesse tempo na língua. Manda vir uma garrafa sexta-feira santa. Bebo o vinho da casa, a gente brinda as manas. Hoje é para festejar, sair daqui às tantas. Acendo o cheiro, o teu abano em Havana. Se já pedi desculpa por isso. Hoje eu estou ocupada, ligo-te amanhã. Queria ser casual, hoje queres compromisso. Mas sou muita areia para a tua carripana. Queria-me toda minha e bem comportada. Só passo na cozinha a caminho da sala. Nem dela é sensata, nunca se deu comigo. Não sou dona de casa, eu sou dona do cubico. Ai, se eu fosse mais calada. Ou se falasse devagar. Ai, que a conversa fica chata. Cuidado, não vais aguentar. Ai, se eu fosse reservada. Ai, se eu fosse mais magrinha. Se eu fosse mais calada, ou tivesse dentro na língua. Lá vem ela com as frases sobre politiquices. Quer ser capa de revista e escrever 4 livros. Sou a causa do problema e solução que exige. Sou tudo o que tu quiseres e nada do que eu disse. Hoje eu já nem perco tempo, eu perco amigos. De cada vez que saio eu sou que a malta fala. Porque estou mais convencida se sei o que digo. Adeus, até um dia e muito obrigada. Queria-me caladinha, eu venho de outro sítio. Eu aprendi desde cedo a dizer o que sinto. Queria-me bem vestida, isso foi na Suécia. Hoje eu vou de suede que eu estou sem paciência. Se eu fosse mais calada, ou se falasse devagar. Aqui a conversa fica chata, cuidado não vais aguentar. Ai, se eu fosse reservada, ai, se eu fosse mais magrinha. Ai, se eu fosse mais calada, ou tivesse tempo na língua. Coisa mais linda, mais cheia de graça. A mulher que balança, sai de casa. Não precisa de ninguém, não precisa de nada, de nada. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A mulher que balança, sai de casa. Não precisa de ninguém, não precisa de nada, de nada. Ai, se fosse mais calada. Ou se falasse devagar.
Aqui está ela, a super Carolina Deslandes, connosco, autora do nosso hino, e muito lhe agradecemos por isso, por nos emprestar essa canção.
E a Yolanda também, que faz parte desta canção.
Uma coisa importante, temos que nos despedir do pessoal que está connosco em streaming, porque
exatamente.
Vamos fechar a emissão por hoje. Antes disso, por favor,
amanhã
queremos
voltamos.
Saber quanto
queremos
é que já conseguimos arrecadar ao segundo dia de 3 por 2.
A quem nos ouve na rádio, a quem nos vê no YouTube, a esta hora. Deste dia 5 de junho, segundo dia de 3 por todos, temos até agora acumulados 24.884 euros.
Yeah! Espetacular. Eu acho
estamos
que nós,
muito contentes.
E nos 8 minutos que faltam até às 8 da noite e até ao final do dia de hoje, porque não acaba só
temos
agora.
Temos que arredondar para os 25
temos
mil.
Temos que arredondar
vá
para os 25.
Lá,
por favor.
Vá lá, vá lá, vá
olha, vou
vá
ficar
lá.
10 segundos a dizer vá lá.
Vá,
vá
lá,
lá,
vá lá.
Não faz nada.
Vá
deixa,
lá,
olha, é melhor
vá
que
lá.
Dizer vá lá é dizer o número para onde as pessoas podem ligar.
761-10-33-33.
Bora lá, até aos 25 mil hoje. Não custa nada.
Vá lá.
761-10-33-33. E vamos ser livres. E vamos ser felizes.
Se queres dar o meu nome à tua raiva, eu não me importo.
Na opinião pública, eu recordo há uns anos uma mulher no Norte que era vítima de violência doméstica, que o marido deixou-a presa a uma árvore durante 3 dias até ela ser encontrada.
Não me dás atenção, eu deixo de falar contigo. Eu ponho-te de castigo. É uma frieza que acontece. Nós temos o bom e de repente ficamos com no inferno.
Para nós, aquilo que estamos habituados durante muitos anos no futebol é a falta de liderança. A falta de liderança acaba por vezes, criar este tipo de ciclos pequenos.
Parabéns por esta iniciativa, que fiquem fechadas, podiam ficar fechadas um mês.
Calma.
Que para toda a gente vir aqui falar e abrir o seu coração,
ser macho não é agredir. É. Eu tenho que ter coragem de agir de forma diferente.
E ainda me lembro da última vez que eu estive com ele. Que eu jurei, eu pedi socorro aos estranhos que passassem na rua. Mas abri a porta, e quando abri a porta, eu tive vergonha de que alguém ouvisse.
Tu?
Sim.
Ah.
Estás a trabalhar?
Estou. Não, tivemos aqui uma pausa. Olha, estás-me a ouvir bem? Olha, só queria dizer que te amo muito e que esta emissão fez-me estar mais em contacto com as minhas emoções e, portanto, queria dizer-te isto agora.
O que é que me meteram na vida?
Liguem todos para a PAVE, não custa nada ajudar. 761, 1033, 33, toca lá o telefonar.
Bravo!
Nena, agora ao vivo no 3 por Todos. Connosco na Renascença. Vamos lá, Nena.
Muito obrigada.
Quando se detecta o problema e se fala muito, e fala-se muito deste problema, e se tenta encontrar saídas e dar apoio às pessoas, e vai-se encontrar a solução.
Se queres dar o meu nome à tua raiva.
Hey! Eu me importo. Vamos embora, voltamos amanhã. Já me deste 200 euros à APAV.
Vou dar assim que isto acabar, prometo.
Sim, até porque temos que chegar já aos 25
agora,
mil.
Agora, só para vocês perceberem, Ana, por favor, conta a toda a gente o que é que tu vais fazer assim que esta emissão acabar.
Vou correr aqui pela mata de Monsanto. Mas volto, vou dar uma voltinha.
Da cabeça.
Nós vamos beber um copo de vinho e brindar à tua corrida.
E depois digo-te adeus assim ao longe. Já viram como este dia começou com corrida e vai acabar com corrida?
Pois é.
É verdade.
Mas só para uma de nós.
Amanhã cá estamos às 7, vamos para as nossas caminhas aqui nesta casa.
Sim.
Contamos consigo também.
E amanhã
também
prometemos mostrar os nossos pijamas, a nossa moda à noite.
Está bem. A sério?
Sim, é uma ideia que eu tive.
Mas era um bom pijama para mostrar?
Não.
Médio.
Eu
durmo com o pijama do amor.
Eu estou a brincar. Qual é o pijama do amor?
Oh, Ana.
Já te explico. Beijinhos, até amanhã.
Este é o som de um gato. Este é o som de um puma. Este é o som de um puma na cidade. O novo Ford Puma Jenny Elétrico está aqui para revolucionar a sua vida quotidiana na cidade. Aprecie o seu design, a sua autonomia de até 523 km e a maior bagageira da sua categoria. Novo Ford Puma Jenny. Marque já um test drive em Ford.pt.
A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits. Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho. Bilhetes já disponíveis em melboutique.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Se é dos destemidos que içam pesos em vez de velas no ginásio, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Viseu, Castelo Branco, Lisboa, Coimbra, Leiria, Aveiro, Santarém estão a abrir por todo o lado.
Do que é que estás a falar?
Da Endesa. Vão abrir mais de 20 novas lojas este ano. Tudo para estar mais perto de ti e oferecer o melhor atendimento e serviço.
Uau! De certeza que vou abrir uma perto da minha casa.
Escolha a Endesa. Ao seu lado há mais de 30 anos.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Protest Select.
A Star Life tem as melhores histórias de amor. De segunda a sexta, a partir das 20h40. Não percas os últimos episódios de Love is in the Air. E logo a seguir, deixa-te apaixonar por Aziran e Poiraz na nova série Be My Sunshine. De segunda a sexta, na Star Life.
Comprei-te a lotaria numa bela rua enfeitada. Santo António já dizia, uma em cada três é premiada.
A sorte assenta a reais. Aposte na Loteria de Santo António com um primeiro prémio de 600 mil euros. Dia 12, anda à roda. Loteria Clássica é a nossa sorte.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Porto Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Mena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Porto Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Obrigada pelo seu e-mail. Informo que estarei ausente do escritório de 4 a 30 de junho. Para assuntos urgentes, encontro-me na IKEA mais próxima.
Com os saldos de verão IKEA, vai querer tirar férias mais cedo. De 4 a 30 de junho, aproveita até 50% de desconto numa seleção de produtos para desfrutar do verão em casa. IKEA.
Renascença, emissora católica portuguesa.
8 horas, 7 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
As notícias na Renascença com Pedro Queiroz. Boa noite. Quais são os destaques?
Olá, boa noite. Luís Montenegro declara guerra à burocracia no discurso de tomada de posse do novo governo, ao final da tarde. O Ministério Público tem como uma das prioridades aumentar a formação dos magistrados na área da violência doméstica. Já tomou posse no Palácio da Ajuda, em Lisboa, o 25º Governo Constitucional, o segundo esfiado por Luís Montenegro, que apontou como objetivo a transformação do país, a desburocratização do Estado e a melhoria das condições de vida dos portugueses.
Quero declarar hoje, aqui, solenemente, guerra à burocracia. À falta de capacidade de articulação entre organismos públicos. À demora nas respostas às solicitações das pessoas, das instituições e das empresas. Ao excesso de regulamentação e à cultura de quintal de muitas entidades, funcionários e dirigentes.
O Primeiro-Ministro relembrou as promessas de diálogo e estabilidade por parte dos outros partidos feitas durante a campanha eleitoral. Antes, o Presidente da República tinha também apontado alguns dos desafios que o Governo tem pela frente.
Acelerando o uso dos apoios europeus, estimulando o investimento e exportações, assim contribuindo para aumentar o poder de compra, portanto, os salários dos portugueses, não esquecendo os mais pobres e excluídos, mudando sistemas e orgânicas encravadas ou necessitadas de perspectiva de futuro, nomeadamente na saúde, na habitação e mesmo em alguns setores da educação.
Marcelo Rebelo de Sousa, numa cerimónia que terminou há pouco, após mais de 40 minutos de cumprimentos aos membros do Governo. O programa do Governo vai ser debatido na Assembleia da República nos próximos dias 17 e 18. A decisão foi tomada hoje pelos